Amém.
Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Todo mundo animado, feliz com a carreira, né? Dá certo. Amém. Lucilda. Animada. Feliz com a carreira, ou não? Não? É. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 2, versículo 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Logo depois, capítulo 4, no versículo 17, também, desde então, começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, duas coisas, João Vitor, presta atenção. Duas coisas, então, estão aí caracterizadas: arrependimento e o reino dos céus. Arrependimento e o reino dos céus. Nós estamos falando da fé, evangelizar. Você, para evangelizar, você precisa começar lançando o fundamento. O fundamento é a base da doutrina, de tal maneira que, por exemplo, a Testemunha de Jeová tem um fundamento, tem uma base, tem uma coisa que eles não abrem mão. Qual? Jeová. Para eles, Deus não é Jesus Cristo, é Jeová. Eles não entendem outra coisa. Para eles, ninguém tira da cabeça deles, né? O Adventista do sétimo dia tem uma base, um fundamento importante. É guardar aquele sábado. Para eles, pode. Matar, eles, você põe, ele está lá. Né? É o sábado, não abre mão daquele sábado de jeito nenhum. É o testemunho de Jeová. É Jeová, são aquelas coisas, não doa sangue, não faz isso, não faz aquilo. É a lei. E o Adventista do sétimo dia é o sábado. Eles não falam noutra coisa. Não falam noutra coisa. Você pode pegar todos os livros lá da Dona Ellen, que ela é a profeta deles lá, né? Então, todo o livro dela, livros bons, interessantes, mas tudo, ela mexe e vira, está ali mexendo no sábado. Espírita, qual é o fundamento do espiritismo? Então, todo mundo sabe, né? E do cristianismo? Será que é a ressurreição? Só o Luiz que falou ressurreição, aqui ninguém mais falou ressurreição. Qual o fundamento da sua fé, do seu evangelho? a doutrina de Cristo. Hã? Vida após a morte. O outro falou ressurreição, teve gente que não falou nada. Teve gente que não falou nada. Tem uma turminha aqui, vamos ver o pessoal de trás. Só aquela bancada ali. Qual é o fundamento? Do Espiritismo, a reencarnação. Tudo que fala está lá em cima da reencarnação. Eles, né, conversam. Você vê quando você vê ali, falando, pessoal do ALBV, toda doutrina que tem fundamento espírita, estão falando, né, do irmão fulano, do irmão ciclano, do tal, que pessoas que morreram estão vivendo de novo, é aquele rolo, né? É a reencarnação. E qual o fundamento, gente? Nós falamos do Espírita, nós falamos do Testemunho de Jeová, nós falamos do Adventista Sétimo Dia. No catolicismo, se você não incluir Maria, se você não pôr a patroa, não tem negócio mesmo, né? Volta e meia, pá, está falando a Maria, não deixa de falar dela hora nenhuma. Né? O que mais? Qual outra doutrina? Vamos falar só nessas nossas aqui, essas que estão aqui no, que nós usamos muito aqui, que é o Adventista, que é o Espírita, que é o Testemunho de Jeová, que é o Adventista, Católico. Tem mais uns aí? Hã? Não, mas essas evangélicas é mais difícil. Os evangélicos é mais difícil saber que eles não sabem nada. Entendeu? Os evangélicos, eles não são nada. Eles são evangélicos. Mas se por ter um povo que não tem rumo, é o evangélico. Repara para você ver. Sinceramente, se tem um povo que não sabe o que quer, é o evangélico. O Adventista do Sétimo Dia, você pode ficar tranquilo que aonde for, 6 horas da tarde da sexta-feira, ele está parado, ele é adventista, etc, tal, acabou. O Testemunho de Jeová, você pode matar ele, que ele não doa sangue. Pode ser para a mãe dele, para o filho, não, pode morrer. Ele não doa sangue de jeito nenhum. E outra coisa, ninguém tira, ele sai de manhã, domingo de manhã, ele sai passeando aí, explica, a roupa, o jeito de vestir, você conhece de longe, a Testemunho de Jeová, aquela malinha com os trens. Amém? Agora, se tem um pessoal que não sabe o que quer, repara para você ver. Aí você pergunta para um é uma coisa, pergunta para outro é outra coisa, pergunta para outro é outra coisa. Ele não sabe o que quer. O católico sabe. Não abre mão das rezas dele, de Maria, tal, etc. E é muita católica. Tem. No mundo, é muito católico, muito mesmo. Adventista, Testemunho de Jeová, católico, espírita também, você conversou com ele, logo ele te lança fora. Ele sabe o que ele quer. Isso tem que falar em falar na maçonaria. Toda doutrina, todo segmento religioso, coisa, tem uma base, tem um fundamento. Né? Nós também temos o nosso, não temos? Que é não saber nada. Né? Você concorda ou não? Pergunta, como que é? Como que é lá? Você não sabe explicar. Você não sabe explicar, concorda? A gente não sabe explicar. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra, e vira aquela miscelânea danada e ninguém sabe explicar. Olha para você ver, o assembleiano puxa para um lado, o batista puxa para o outro, a igreja, o luz para os povos puxa para o outro lado. Por isso é que tem esse mundo de denominações, porque cada um puxa para um lado. E aí junta tudo e chama de os evangélicos, o rádio, televisão, etc., não vê batista separado do assembleano. Eles veem evangélicos. Então, quem são os evangélicos? Quem são os espíritas? Até é muito mais respeitado os espíritas, porque eles têm um fundamento e não saem dali. Testemunho de Jeová, você não vê ninguém metendo o pau em Testemunho de Jeová, falando Testemunho de Jeová, quietinho lá, e tem muito. Agora tem um povo aí, que é um povo desacreditado, é um povo criticado, é um povo, como é que fala? Sem rumo, o pessoal fala mal dele. Tem, lá no Rio de Janeiro, então, no Rio de Janeiro, lá com aquele negócio da Universal ali, aquele povo mas o mundo, a imprensa de um modo geral, vê esse povo bagunçado, sem direção, como sendo os, concorda, Estevam? Os evangélicos. E aí a gente entra no meio também. São os evangélicos. Ou seja, é aquele povo que não sabe o que quer. Ou não? É verdade? Às vezes a gente fica assim com, né, com dó de falar, né?
Fala baixinho, é verdade.
Ele fala assim, bem, porque a gente fica com dó, não fica? Com pena? Com pena de quem? De nós, né? De nós mesmo. Dos evangélicos. Que não sabe nada. Amém? Concorda, Bruno? Não é? O Bruno não concorda muito, não. Mas essa bancada aqui. Qual é o fundamento? Qual é? O que faz da gente evangélico? Dizer assim, o que faz de nós cristãos? Aí vai perguntar para cada um vai responder uma coisa. Um vai responder uma coisa, outro vai responder outra coisa, outro vai responder outra coisa. E no fundo vai dar todo mundo evangélico. É para você ver. Está perguntando aí se todo mundo vai responder uma coisa só. E nessa aqui? E é por isso que a gente fica patinando. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aí tem uma turma se esforçando, a outra está de férias. Tem uma turma pelejando, tem uma turma se ralando, e a outra está de folga. Aí uma turma folga e a outra pega no caixão. Né? Enquanto os outros descansam, tem uma turma, tem gente às vezes chorando, e os outros estão lá na praia. Mas de repente o pessoal da praia vem chorar e você vai para a praia, troca. Não é assim? Ou não é? Então me ajuda, então me ajuda. Né? Quando é que a gente vem chorar? Hã?
Quando não tem a praia.
A irmã está falando aqui, quando acaba a praia, quando termina a praia, na volta já vem, né, filho? Já vem brigando. Então, aí vem parar aqui. Aqui é o lugar de chorar. Se tem, por que que a gente chora? Quem que está chorando?
Hã?
Quem não está na praia, né, Cidinha? Amém? O que vocês acham? Você está de folga ou não? Está de folga ou não? Está de serviço? Chorou já? Já chorou ou não? Lucilda, está de folga ou não, Lucilda? Faz tempo que você não tem folga. Faz tempo que a Lucilda não tem folga, né, Lucilda? E o Bruno? Está de folga ou não, Bruno? Amém. O Bruno passou um tempão de folga, quando apareceu, já, olha o tamanho da barba dele. Quando nós conhecemos o Bruno, foi sem barba, não foi? Agora o Bruno já tem barba. Amém, gente? Mas o que vocês atribuem a isso? O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Que é muito interessante, eu acho, porque nós estamos lutando, nós estamos procurando. Porque a maior hipocrisia, uma coisa que Jesus realmente rejeitou, né? Que foi a hipocrisia, porque quando Jesus chegou, ele encontrou uma situação semelhante. O mundo de hoje é uma situação que Jesus encontrou. Jesus, quando chegou no mundo, ele viu que ninguém sabia exatamente o que queria. Ele viu no mundo cegos ou não? Vamos ajudar. Para você não escandalizar, porque eu estou falando aqui, você pode escandalizar. Você tem o direito de escandalizar. Não, não é, muito não é desse jeito. Acho que o irmão tá metendo os pés pela mão. Não é assim, né? Mas o que que Deus falou? Pô, que os últimos dias, as trevas, seriam como nos dias que Jesus chegou. Ele falou, haverá fé quando eu voltar? Quando eu voltar, quem é que vai estar esperando? Então tem as parábolas que falam sobre isso, né? Que fala assim, seja... Tem alguém no Carespim que fala assim, seja como aquele mordomo que espera o seu senhor voltar, etc., das bodas, tal, né? Você não sabe que hora que ele vem, se ele vem na primeira, na segunda, na terceira vigília. Então você seja como ele, que fica esperando, tal, etc. Então aquela pessoa que está esperando, ela sabe o que que ela está esperando. Quem está esperando, ela sabe, não, eu estou esperando uma coisa. Em outro lugar fala, né, as virgens nécias, as virgens prudentes. As virgens nécias foram para a praia, elas foram dormir, elas foram descansar. É isso que está falando, as virgens. E as virgens prudentes, como não sabia que hora realmente que ia voltar o Senhor, ficaram vigiando, acordados o tempo todo, esperando Jesus voltar. Mas Jesus deixou claro uma coisa, falou, quando eu voltar, haverá fé. Alguém vai estar acreditando. E o que que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o mundo está sendo preparado para o fim. Nós estamos vendo o mundo sendo preparado para a volta de Cristo. Que hora que Jesus volta? Né? Apostasia. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Não será assim abominação desoladora, quando você vê abominação desoladora. Quer dizer, a gente está vendo aí, escrito, profetizado, a destruição da fé, a destruição. Cada dia que passa vai ficando mais confuso. Então nós não estamos falando aqui coisa errada, não. Cada dia que passa vai ficando mais confuso. Isso é o quê? Feche os olhos para você ver o que você vê. Não vê o escuro? Feche os olhos para você ver. O que você vê com os olhos fechados? Nada, né? Seus olhos estão fechados. Está escuro. Está escuro. Ninguém está enxergando mais nada. Está escuro. Vai ficando cada vez mais escuro. Mas aí você acha ruim? Então, lá, quando Jesus chegou, falou para ele, você é cego. Admite que você é cego. Deixa eu abrir os seus olhos. Admita que você é cego. Aí a pessoa fica com raiva quando fala que ele é cego. Ela fica contrariada. Não, admite que você é cego. Porque como que eu posso abrir os seus olhos se você não admite que é cego? Então, o fim dos tempos, está previsto o fim dos tempos dessa forma. Um tempo escuro, um tempo em que vai ser uma confusão generalizada, ninguém sabe. E isso para Deus, até certo ponto, é bom ou ruim? Hã? Bom? Bom porque que é bom e porque que é ruim? Você que sabe, você que é evangélico, porque que é bom e porque que é ruim? Hã? Está perto? A nossa redenção. Outra coisa, por que que é bom, por que que é ruim? Tem uma coisa mais importante, Hã? É. O Luiz está falando uma coisa interessante aqui, que quanto mais escuro, mas é, né? A luz brilha mais nas trevas. Quanto mais trevas, mais probabilidade da luz brilhar. Deus fala assim, que é para que os virtuosos se manifestem, né? Para que, deixa crescer. O joio e o trigo. No começo, todo gato é pardo. No começo, tudo é igual. Você fala, não, tudo é igual, tudo é igual. Não, não é igual. Deixa crescer. Ele falou, deixa a coisa crescer. Se ele falou isso, deixa crescer, é sinal que para ele é interessante. Não mexe, não. Não mexe, não tira, não. Deixa crescer. Não tira o joio do meio do trigo antes da hora, porque você corre o risco de cortar o trigo. Não, então não mexe, não. Então isso vai ser até o fim, vai ser até o fim. Mas onde é que vai estar o trigo? No meio do joio. A hora que subir, subir, subir mesmo assim, não tem jeito mais de confundir. Quando crescer, não tem mais, você vai saber, isso aqui é pé de milho, isso aqui é pé de joio, esse aqui é trigo, outro é corno? Hã? Sorgo, é corno não. Então, deixa, deixa crescer. E aí você vai ver a diferença. Malaquias fala também, vai chegar o momento em que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, eu fico tranquilo, eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver, é realmente o trem pipocar mesmo, amém? Quanto mais eu creio. Mas eu fico tranquilo, claro. Eu fico tranquilo, eu tenho a minha consciência. O apóstolo Pedro fala, o batismo não é entrar dentro d'água, tirou, é santo. Passa na água, como se estivesse passando lá no não? E, né, aquele negócio que a gente passa lá no, na farinha e frita, como é que chama? Empanado. Peixe empanado, né? Um peixe empanado. Tem mais o quê? Frango empanado. Tem o crente empanado. Passou na água. O crente empanado. Amém? Evangélico. Foi batizado, tal, e não tem muito crente empanado? Mas tem aquele que a coisa foi lá na consciência, mexeu na consciência dele. Amém? Você acha que o apóstolo Paulo era um crente empanado? Não. Ele falou, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Por que que vocês acham que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que que vocês acham que Estevão foi apedrejado? Amém? Claro, eles sabiam o que que eles estavam crendo. Hoje não, hoje você bate o pé. Você bate o pé, cai aquele montão. Por quê? Mas foi isso a conversa nossa foi essa. Porque o testemunho de Jeová sabe o que é que ele quer. O outro sabe o que é que ele quer. O Espírito sabe o que é que ele quer. E nós? Talvez ainda não sabemos o que a gente quer. E é por isso que a gente fica nessa situação. Então nós estamos esses dias pelejando para descobrir. Nós estamos pelejando para descobrir. Amém? Para que a gente também, nós também, saibamos o que a gente quer. Pronto. Eu sei em quem eu tenho crido. Estevão falou: olha, não pode jogar pedra, eu estou tranquilo. Pode jogar pedra. Pode bater numa face que você vira a outra, pode tomar o que você quer ser, o que você não reclama, pode. Não é assim entre nós? Ainda não, ainda não. Você ainda vê ainda, né, Luiz? Às vezes cabisbaixo, às vezes amolado, às vezes chateado. Você vai ver o que está acontecendo, né? É porque não está de folga, está de serviço, acha ruim, né? Aí quando entra de folga, fica alegre. Amém? Então, não, você não fica triste, não. Porque é normal. A hora que a gente tiver consciência, Pedro fala, o batismo dá consciência. Passa a sua consciência na água. Passa a sua consciência na água. O batismo da consciência. Isso significa dizer que você vai dizer, eu sei o que, que eu quero. Eu sei o que, que eu quero. Amém? Tem muita. Tira o namorado, acabou o crente. Tira o namorado, acabou o crente. A crente. Tira a namorada, acabou o crente. Mulher está doente, o crente adoece. Acaba a gasolina, o crente não anda. Né? Fica desempregado, o crente some. Começa a namorar, o crente. Né? Aí leva um chumaço na panturrilha, o crente aparece. Com a panturrilha machucada. Ou não é desse jeito? Amém? Quando você vê um crente chorando, o que, que foi? Ele está chorando por causa da fé, chorando por causa do amor a Deus, ele está chorando. Ou você pode chegar nele e perguntar, onde é que está pegando? Né? O que aconteceu agora? O que aconteceu? Ou não é? Amém, gente? Amém? Vocês concordam ou não? Você vê o crente todo dia aqui com a namorada. Estão casados ou não? Aí de repente o crente some. O que aconteceu?
Casou.
O evangélico. Os evangélicos. Amém, gente? Então nós precisamos mudar isso, Pedro. Nós precisamos ajudar, incentivar, vamos dizer assim, esforçar para ver se abre os olhos, se nós abrimos os nossos olhos e você pare de sofrer. Nós vamos botar uma faixa ali, pare de sofrer. Amém? Pare de sofrer. Descubra realmente o que, que você quer. Descubra realmente qual é a sua fé. Qual é a sua fé? Descubra qual é a sua fé, em que você acredita. Exatamente para parar de sofrer. Ué. Não, filho? Então, esses dias nós estamos falando sobre a fé. Eu quero a ajuda de todo mundo, pergunta, eu quero que vocês perguntem, vamos parar, nós não estamos com pressa. Nós não estamos com pressa. O mundo já está acabando mesmo, não adianta correr, né? Nós não estamos com pressa, vamos
vamos ajudar, perguntar. Peraí, irmão, não é isso, isso, aquilo, e pau, que é isso, que é aquilo. É, não escandalizar não vai resolver, sabe? Jogar pedra no pessoal que está de folga não vai resolver. Amém? E não vai resolver também a gente jogar confete nos que estão aqui, não, porque os que estão aqui amanhã pode estar de folga. Né? Então vamos pegar a nossa consciência, batizar a nossa consciência. Vamos batizar a nossa consciência. Jogar ela na água e ver assim, o que, que é que eu creio? Qual é a minha fé? O que, que eu quero? O que, que eu quero? Né? Amém? E agora? O que, que vocês acham? Por exemplo, e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava pregando arrependimento. Jesus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus, desde então, começou Jesus a pregar o quê? Arrependimento. Amém? Então, o principal fundamento da nossa fé, qual? Arrependimento. Não foi isso que todo mundo falou agora mesmo? Hã? Foi não? Vamos de novo? Qual o principal fundamento do evangélico? Arrependimento. É o principal fundamento do testemunho de Jeová? Não. É o principal fundamento do adventista? Não. Mas é o do cristão, é o principal fundamento, é o arrependimento. Jesus, João Batista veio pregando o quê? Jesus depois confirmou, veio pregando o quê? Não pode existir o reino de Deus sem arrependimento. Muitos querem que Deus reina sem arrependimento. Tem jeito? Você falou, olha, pregando arrependimento porque o reino de Deus estava chegando. Não tem jeito. Deus não vai reinar ninguém, sem que antes ele se arrependa. Aí a Lucila fez uma pergunta interessante aqui. Arrepender de quê? Né? Eu também pergunto. Arrependimento. Mas não está escrito aqui? Não começou, não foi assim? Aí eu vou perguntar a João Batista. Vamos perguntar para João. João, né? O que foi que você pregou? Arrependimento. Arrepender de quê, João? De quê? O que eu preciso me arrepender para me tornar um cristão? Amém? Você concorda aqui? Você concorda? Aí eu pergunto, então, arrependimento. Arrepender de quê? A Lucilda fez a pergunta. Arrepender, você já arrependeu, Adriano? Não, né? Theo, você já arrependeu, Theo? O Theo arrependeu de não ter casado ainda, não, Theo? Mas ele vai casar, logo, logo, ele vai casar. Depois ele arrepende, depois não pode arrepender, não. Viu? Casar, casou. Não pode ficar arrependendo, toda hora, não. Então, por que que nós nos tornamos cristãos? Por que que nós nos tornamos cristãos, seguidores de Cristo? Porque nós arrependemos. João veio pregando o batismo de arrependimento. Arrependeu de quê, Rodrigo? Você não precisa ter receio, não, que nós vamos, nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. Eu cheguei de madrugada, assim, nós estamos trabalhando, estou trabalhando direto. Entendeu? Não estou de folga, não. Estou de serviço. Amém? Então, se não der nessa reunião, nós vamos para outra, nós vamos para outra. Não precisa ser nessa reunião. Claro que talvez não, ninguém vai conseguir entender nessa. Aí nas próximas, né? Nós vamos chegar. O arrependimento. Então vem pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ó, não tem jeito de tirar o pecado. Batismo, arrependimento para a remissão dos pecados. Não tem jeito de tirar o pecado da gente sem arrependimento. Arrependimento para a remissão do pecado. Tirar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado. A remissão do pecado. Sem arrependimento. Não havendo arrependimento, não há remissão do pecado. Então a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é o arrependimento. Mas eu não quero que você fique triste, eu não quero que você fique, só um minutinho mais. Eu não quero que você fique triste, eu quero que você fique. Quem sabe se é uma coisa que vai te ajudar muito. Às vezes é uma coisa à toa, Cidinha. Às vezes até você já está arrependido e não sabe. Às vezes você até já está arrependido e não sabe. E porque você não sabe, por causa da sua ignorância, o diabo explora. Porque o diabo sabe. O diabo não é bobo, não. Mas por causa da sua ignorância, ele explora. Eu acredito até que você já esteja arrependido e não sabe. Amém? Fala, Marco. Dá o microfone para lá.
Amém. Bom dia a todos. Eu achei muito interessante a forma como o senhor está abordando esse tema hoje, né? Porque eu fico pensando como que João Batista fez toda essa exposição para a multidão, né? Porque assim, achei muito interessante a forma como o senhor abordou tudo desde o começo. Principalmente quando se pergunta, eu vou me arrepender de quê? Então assim, principalmente para quem vem de uma denominação como eu, o evangélico, literalmente falando, a gente é convidado a aceitar Jesus e a se batizar, né? E esse lavar da consciência, eu acho que nós aqui, e graças a Deus por isso, estamos passando de fé em fé. Mas isso não é história, digamos assim, do mundo evangélico no geral, como o senhor abordou muito bem. Então, eu fico pensando como que era essa exposição de João Batista, porque assim, a gente se arrepende de quê? Eu me arrependo dos dias de bebedice, eu me arrependo dos dias de prostituição, mas é só isso? Então, assim, há uma mensagem tão profunda e bem mais ampla para que essa minha consciência seja lavada e eu possa ter uma consciência de Paulo, né? E não ser um tipo de cristão do qual o senhor trouxe à tona, que de repente qualquer vento, qualquer coisa tão irrelevante arranca a gente desse caminho, porque a consciência da gente não foi lavada no sentido de a gente entender de que a gente deveria se arrepender. Então, assim, a concepção de pecado que a gente tem é muito abstrata. Então a gente precisa realmente entender de fato para poder até se posicionar, como o senhor colocou, os espíritos se posicionam assim, os testemunhos de Jeová se posicionam assim, e nós estamos perdidos. Então, assim, eu achei muito interessante a forma como o senhor está abordando, porque, assim, traz para a gente uma noção de quem nós realmente somos, né? Então, assim, quando a gente consegue se perceber nesse estado de cegueira, de pobreza espiritual, da necessidade de que Deus possa trazer luz às nossas trevas, isso é um passo para que a gente possa descobrir a nossa identidade, possa saber quem a gente é, o que a gente quer de fato. Como o senhor falou, se você não quer sofrer, procure uma solução para o seu sofrimento. Mas, assim, a gente precisa de fato descobrir onde está a razão, eu particularmente, né? Porque, assim, eu não estou esses dias aqui de turnê, né? Eu tenho uma vida para viver, eu tenho família, eu tenho desafios, e nenhum tipo de desafio que venha sobre mim pode roubar a minha fé. Então, é importantíssimo que a gente aproveite esses momentos para buscar uma identificação.
Amém. Aproveitar esse momento, Márcio, é importante a gente aproveitar esse momento, admitir, né? Vamos admitir como o Marco está admitindo, porque quando ele foi proposto para ele, foi proposto pelo quê? Aceita Jesus, né? Deixa o lamaçal do pecado. O que é o lamaçal do pecado? Boate, né? Prostituição. Prostituição, o povo pega em cima desse negócio de prostituição, né? Porque tem uma coisa que todo mundo pega, é a questão da prostituição. Parece que é a desgraça do mundo, é a prostituição. E realmente é, mas não é só ela. A prostituição é apenas uma das coisas. Mas o que que fala quando fala assim? Eu saí do lamaçal, lá saí, eu estava no fundo do poço. O fundo do poço onde é? É a droga, é a prostituição, não pode deixar ela fora. O que mais? O que mais? Hã? Não, corrupção não é fundo do poço. Corrupção ainda está mais, assim que eu te falo, para isso. Corrupção não, é corrupção, todo mundo colarinho e tal. Lamaçal do pecado. Lamaçal do pecado é lá no chão, né? É quando a pessoa está comendo merda, né? É lá no fundo mesmo. Então, lá quando o caboclo não está aguentando nem andar de tanta droga, bebida, alcoolismo, né? Essas coisas. Saiu dali, já recuperou. Não bebe mais? Não fuma? Não come frango estroncado? Então, já pronto, já arrependeu. Ele já está. Agora ele é um evangélico.
Interessante, né? Que
agora eu tinha duas empresas, agora tem 10. Eu tinha. Não é assim que vocês falam? Agora eu sou universal. Então, a pessoa, para eles, isso é conversão. Tirou a pessoa saiu e se tornou. Amém?
É interessante essa escala aí, passa aquela questão do pecadinho, né, e do pecadão. Então, não se trabalha nessa cidade um investimento profundo para que você tenha consciência que você precisa mudar a sua natureza. Não deixar meros vícios, porque um gatinho, um cachorro nem fuma, nem bebe, nem vai para forró, não vão para o céu. Então, assim, não se trabalha a essência do que deve levar você a uma decisão de ser uma nova criatura ou não. Porque eu preciso ter consciência do que eu tenho que me arrepender e, a partir daí, eu desenvolver fé nesse projeto que é lançado por Jesus Cristo, e eu seguir no mesmo caminho. Do contrário, eu não vou ser nada mais nada menos do que só um religioso.
É. Então, quer dizer, o católico, tem muitos católicos que estavam no fundo do poço, hoje não está mais. Tem muitos católicos que estavam no lamaçal, hoje não estavam no lamaçal mais, né? É isso? E aí, ele não vai sair dali, ué, ficou bom, ué. Nós temos aqui um funcionário nosso aqui, um rapaz, um senhor que trabalha com a gente aqui, o Paulo. O Paulo, ele vive orientando os evangélicos aí, ele é católico. E ele vive orientando, não, não faz isso não. Entendeu? Chega para o outro, ó, não sei o quê. O Paulo, você pode dar uma chave para ele é honesto. Se tiver dele, eu quero dele. E os evangélicos? Bota o tem na bolsa e tal. E o Paulo não. Então o Paulo precisa se arrepender?
Né?
O Paulo precisa, ele fica orientando os evangélicos. Se ele falar que chegou a 5, ele fala que chegou a 5. Se ele falar que chegou a 7, ele fala que chegou a 7. Fica não sei o que, não sei o que e tal. Você pergunta por quanto, ele fala certinho. Ele não mente. Eu vou convidar o Paulo para ser evangélico? O que você dá? Eu vou chamar... Ninguém chama o Paulo para ser evangélico, não. Você conhece o Paulo. O Bruno conhece o Paulo há muito tempo. Conhece o Paulo? Não é ou não é? O Bruno conhece ele aqui há muito tempo. Há muito tempo. Não é de hoje, não. Há muito tempo. O Bruno está dizendo que fica até com vergonha, né, Bruno? De trabalhar com ele. E os evangélicos?
O Paulo, quando está trabalhando aí na obra, ele fala assim para os evangélicos: ó, você está judiando o irmão Rosinho.
Então, é uma pessoa que me ajuda muito. O Paulo é uma pessoa que me ajuda muito aí, tal, etc. E não dá para a gente... Agora está certo. Então, vocês concordam? Você não vê, realmente você não vê a família do Paulo, a casa do Paulo, né? Então, por que que você vai chamar? O que você vai oferecer para o Paulo? Oferecer para Paulo, sai do lamaçal. Trocar de lamaçal? Amém, gente? Então, na próxima reunião, ou não... O anão, não, isso aí é curiosidade. Não, nós já estamos aqui no final, ué. Na próxima reunião nós vamos. Ó, o negócio é mais sério. É bem mais sério do que a gente pode imaginar. É muito mais sério. E é difícil até de falar. É difícil até de falar. É difícil até de falar. Porque parece até que ofende, realmente ofende. É difícil de falar. Mas vamos falar. Né? João Batista, quando se dirigiu ao povo, o que, que ele falou? Hã? É. Devagar. Só você. Quando ele se dirigiu ao povo, o que, que ele falou? Raça de víboras. Ele não tirou ninguém. Jesus foi a luz que veio ao mundo, o primeiro filho de Deus, o primeiro. Uma coisa que me ajudou muito, Aliás, me ajuda até hoje. Exatamente o que me ajuda até hoje é não esquecer desse detalhe. Você pode ver que lá nas apostilas a gente faz questão de unigênito, o único. O primeiro e único Filho de Deus. Então, eu sou um filho do diabo, querendo ser filho de Deus. E você? Não é difícil? A gente, né, quando fala assim, a gente não empina? A maioria, de um modo geral, Estevão, todo mundo é filho de Deus. Ele não precisa arrependimento, Estevão. Ele não precisa mudar, ele já é filho de Deus. Ele não precisa de salvação, não. Ele já é filho de Deus. Ele já é filho de Deus. Os filhos de Deus vão ser salvos, gente. Os filhos de Deus, o reino de Deus, vai ser constituído pelos filhos de Deus. Tem algum filho do diabo aqui? Tem não? Amém? Então é isso que João veio, falou assim, olha, essa consciência, eu preciso ter essa consciência, e tem como a gente provar, tem como a gente provar. Amém? Eu sou um filho querendo, Deus nos tem dado tudo. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Ora e vigia, ora e vigia. Nós, lá em Mineiro nós já falamos esses dias sobre isso. Você mesmo é que vai julgar se você está para a direita, se você está para a esquerda. É você mesmo que vai julgar. Uma pessoa, quando está estudando para o vestibular, ela estuda. O outro está estudando aqui, o outro está estudando ali. Vai chegar um momento que todos nós vamos para a prova. E a hora que terminar a prova, que sair o resultado, o que, que vai sair o resultado? Os filhos de Deus. O dia da manifestação dos filhos de Deus. É isso. Pronto. Então, se você tem essa consciência, o que, que você vai fazer? Então, tem o nosso irmão aqui de um lado, tem o nosso irmão aqui do outro lado. Ela está se esforçando, amém, filha. Se esforça mesmo, peleja mesmo. É, eu posso ficar com óculos ou sem óculos? Fica à vontade, você que sabe. Se o óculos te atrapalhar, você tira o óculos. Se o óculos te ajudar, você põe o óculos, tá? Eu tenho que ficar de tênis ou de sapato? Você que sabe. Se tênis, se sapato, você, entendeu? Entendeu? E a roupa? A roupa? Também. Fica à vontade. Amém? Se a roupa te ajudar. Cada um. E o irmão aqui? Ele vai perguntar para mim, com barba ou sem barba? Né, filho? A barba tem que ser assim ou assim assado? Você que sabe. Você que vê se vai ser com barba ou sem barba. Entendeu? Se vai ser. Será que a gente pode fazer assim? Será que a gente pode fazer assado? Será que não sei o quê? Vocês concordam? Hã? Ó, ó. Faz, meu filho, do jeito que você achar melhor. Se você achar que daquele jeito que você está fazendo, está te levando a ser um filho de Deus, está te tornando um filho de Deus. Se você acha que isso vai tirar de você essa condição, então não faz. Por que que eu não revido? Por que que eu não pago mal por mal? Por que que eu sofro o dano, a injustiça? Amém? São todos os inimigos. Tudo isso é inimigo. E ainda tem um inimigo lá na frente, que é a morte. O último inimigo que eu ainda vou ter que vencer. Eu sou um. Ué, porque se eu não sou, aí o outro é. Então, falou, raça de víboras, espécie maligna. Jesus também chegou, vocês são filhos do diabo, e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Vocês, entendeu? Ele falou, olha, vocês que são maus, saber dar boas coisas para os seus filhos, vocês são maus. Então não fica triste, não, porque a gente fica triste. Porque assim, de repente você nem é um filho de Deus, nem é um filho do diabo direito. Então seja um filho do diabo. Direito. Amém? Porque você pega lá, por exemplo, a ministra lá, como é que ela chama? Carmen Lúcia, tal, tal. Você olha assim, você vê ela como uma filha do diabo? Não. Não. Filho do diabo é o Lula. Né? Você olha assim, filho do diabo é, o Gilmar Mendes, né? Um Beira-Mar, tal, etc. Assim que a gente vê filho do diabo, a Carmen Lúcia não. Quem mais que você vê filho do diabo? Temer. O Temer é filho do diabo também. E o quem que não é? Então, gente, Deus quer que você se torne um filho de Deus. Você mesmo julga. Você mesmo julga. Ué, mas é normal. Eu tô falando uma coisa só. Ser filho do diabo não é ruim, não. Não é ruim. É, ué. Normal. A vida das pessoas normais. É comer, vestir, casar e dar em casamento. Tem coisa melhor? É o que normalmente todo mundo faz. Pega o microfone aí, você.
O senhor foi falando aí, eu fui pensando aqui, né? No que a gente faz, no que eu faço mesmo.
É.
Ser filho do diabo não é ruim, não. Ele te apoia em tudo que você faz.
Tudo.
Tudo que você quer fazer, o diabo te apoia. Ele não te não restringe nada.
Você está falando uma coisa interessante. Essa greve dos caminhoneiros, quem apoiou?
Por isso que é tão difícil arrepender.
É.
Porque é tudo que a gente gosta de fazer, ué.
É.
Então é por isso que é tão difícil a gente achar esse rumo. Porque o espírita sabe, o outro, fulano, ciclano, e a gente não sabe.
Agora vai lá no espírita e fala em filho do diabo, se vai ser esse. Lá eles não admitem nem o demônio. Nem o diabo eles não admitem. Não existe demônio. E assim por diante. É, o outro, o testemunho de Jeová, não acredita em Jesus. Porque se ele acreditar em Jesus, ele teria que arrepender, né? Ele teria que aceitar o que Jesus falou. E o que Jesus falou foi isso. O que João Batista falou foi isso. O começo da coisa, gente, o princípio da coisa é esse. E ninguém precisa escandalizar, porque fizeram uma coisa que escandalizou. Então Jesus mostrou que é normal. Amém? É normal. Então, eu não sou culpado. É, por isso é que tem a possibilidade de arrepender. Por quê? Porque eu posso alegar para Deus, Senhor, eu não sou a serpente que enganou lá a Eva, que enganou Adão, que enganou e vem enganando. Alguém enganou minha mãe, que enganou meu pai e foi indo. E eu estou enganando, então, e assim vai indo. Então nós não precisamos escandalizar. Então o inimigo fez uma coisa, ele fez uma coisa muito certa. Ele iludiu todo mundo e botou numa situação que ele não, ele ficou fora, ele saiu fora e deixou a gente na margaça. E por trás de tudo isso ele comanda.
O senhor falou isso esses dias, né? Que Jesus foi o primeiro a mostrar que o diabo estava ali, que ele existia.
É.
Porque quem acha que a Carmen Lúcia é filha do diabo? Então, o Sérgio Moro?
É.
Acha que ele está fazendo um bem,
não, velho. Sérgio Moro de jeito nenhum. Deus me
de Deus. Jeito nenhum.
Entendeu? Né? Aí a gente vai, sua avó, sua tia, né? Sua mãe. Então, não é. Não pode. Então, não é difícil? É difícil. Se a pessoa de noite, na reunião da noite, falar um trem desse, nós estamos perdidos. Noite nós não vamos tocar nesse assunto, amém? Vamos receber os filhos de Deus, tudo certinho, amém? Nós não vamos tocar no assunto, amém? Então, Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Então, aí é a, olha, regeneração, gerar novamente. Jesus falou, quem não nascer de novo, porque o primeiro homem, o segundo homem aqui é do céu, o primeiro homem. Regenerar, gerar novamente, tornar um filho de Deus. E João falou, João Batista falou, alguém chega ao Senhor, como é que a gente faz? Não é difícil não, não é difícil não. Arrepender, eu vou mudar de opinião, eu vou reconhecer, eu vou tomar consciência de que realmente, o que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus? Eu vou procurar saber o que eu preciso. Os discípulos perguntaram, o que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus? Não é? Deus fala, olha, tem o bem e tem o mal. Escolhe o bem. Luta contra o mal. Não, mas eu já estou lutando. Ótimo, então meus parabéns, toca para frente. Quem sabe, lá no dia da manifestação dos filhos de Deus, você vai ser um. Você não está fazendo tudo certinho? O santo não está ficando cada vez mais santo? O justo não está ficando cada vez mais justo? Vocês já não se consideram um santo? Continua. Pronto. Quando nós somos provados, o que Deus quer saber? O que Deus quer ver quando nós somos provados? Exatamente, ver a sua situação, para você ter uma ideia. Não, eu tenho a minha consciência. Jesus tinha a consciência dele, João Batista tinha a consciência dele, Pedro, Paulo, Estevão. É isso que nós falamos no começo. A igreja, os verdadeiros, estão no meio. O trigo está no meio. Nós não podemos chegar aqui e falar, todo mundo é filho do diabo. Nós não podemos falar. Mas também não podemos falar que todo mundo aqui é filho de Deus. O trigo está no meio. Amém? Então, se você tem a sua consciência, Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos. Eu é que preciso vigiar. Quem que precisa mais vigiar? Quem que precisa mais orar? Quem que precisa mais buscar Deus? O Filho de Deus. É o Filho de Deus que precisa. Você concorda? Quanto mais santo, mais de Deus nós precisamos. Quanto mais justo, mais de Deus eu preciso. Quanto mais a minha roupa está limpa, mais probabilidade ela tem de sujar. Quanto mais alva a minha veste, mais probabilidade tem de mostrar a sujeira. Os filhos de Deus estão no meio. Amém? O joio e o trigo cresce junto. Você mesmo, Deus fez uma coisa muito perfeita. Você mesmo, julga você mesmo. Amém, filho? É isso. Se amanhã você olhou no espelho e achar que você tem que tirar, só que a sua barba está te atrapalhando, você tira a barba. Mas aí você passa um mês, dois, você fala, minha barba não estava atrapalhando, não era minha barba. Volta com ela. Amém? Amém? Você concorda que fica melhor? Não ficou melhor? Tranquilo. Cara, você vai para o seu trabalho, para a sua coisa, para a sua casa. Meu filho, faz. Você entendeu? Às vezes a sua esposa não faz, mas você faz. Às vezes você não faz, sua esposa faz. Então, Deus mostrou, fez de uma forma que ninguém atrapalha ninguém. Ninguém. Concorda, filho? Quem quiser, está livre para seguir Jesus. Jesus já libertou todo mundo. Todo mundo é livre. Amém? Segue Jesus. O que que Paulo fez? Seguiu Jesus. Imitou Jesus. Onde Jesus andou, ele andou. O que que Estevão fez? Seguiu Jesus. E assim por diante. O que que nós estamos querendo? Também fazer a mesma coisa. Amém? E pronto. E olha, não conversa, não, tá, não discute. É, não. Amém, Lucilda? Aí não tem tristeza, minha filha. Aí a tristeza passa longe, porque se a tristeza vem, você dá um jeito nela rapidinho. Amém? Porque a luta e a tribulação, as coisas, claro que não vai parar, né? Mano, claro que não vai parar. E mais isso, eu convivo com isso naturalmente. Eu passo a conviver com isso naturalmente. Meu Deus, como isso é bom, é bonito, é interessante. Eu passo a conviver com as coisas naturalmente. Amém? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Claro que nós estamos só começando esse assunto. Né, Marcão? Então, você já acha que já chegou lá no fim? Não, né, Marcão? Está só começando. Está só começando. Mas você concorda que tem muita coisa querendo tirar? Mas você só está começando. Amém? Se alguma coisa na sua vida impedir você de caminhar, que aquela coisa que está impedindo, tem que sair. Amém? Amém. Considerações. Quem quer fazer uma consideração assim, de um minuto? Levanta a mão para fazer uma consideração de um minuto aí. Se é quem? Não. Quem mais? Jaque? Não? Elias? Consideração de um minuto. Estevão? Olha lá, Estevão quer. Calou, leva lá.
Amém. Amém, realmente é muito interessante a forma que o senhor está falando, né, para a gente. E assim, é uma coisa que o senhor falou aí, que a gente já ouviu, mas é muito interessante. É a forma que o senhor falou, né? Que nós todos somos filhos do diabo. Né? E assim, você leva um choque, né? Realmente, mas você vai analisar a sua vida, você vai analisar os seus frutos, realmente comprova que você é realmente um filho do diabo. Né? Então assim, que eu sou um filho do diabo. E fica mais claro pra gente. Né? É. Interessante quando o senhor começou a falar sobre a fé. O senhor falou pra gente assim, que ia mostrar pra gente, né? Perguntou, né? Quais são os fundamentos dessa igreja, da igreja de Jesus Cristo. Né? E de lá para cá a gente vem martelando, o senhor vem falando e vem mostrando pra gente que a fé, ela é uma, né? Não adianta eu falar que eu tenho fé.
É, não adianta.
Né? Eu preciso realmente ver. E isso tem que ser provado para mim. Né? Eu tenho que ter a minha fé. E aí eu pego a minha fé hoje e comparo com a de quem? Com a de Jesus Cristo.
É.
Se não for igual, eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. E isso está assim, né? Cada dia está mais claro para a gente a situação que nós estamos hoje, né? E aí, né? É interessante a gente ter, né, ter esses olhos abertos, porque a gente vai realmente saber, né, o que está acontecendo. É. Hoje a gente está sendo levado hoje, né? Eu estava até comentando, pensando aqui, a gente leva tanta paulada, tanta, a gente apanha tanto e nem sabe o porquê está apanhando.
É.
E hoje está sendo mostrado para a gente, porque a gente está apanhando, porque a gente está querendo uma coisa, né, diferente de tudo aquilo que todo mundo é. né? A gente é filho do diabo, querendo se tornar filho de Deus. Aí a gente já acha que a gente já é filho de Deus e já sai batendo no peito e enfrentando todo mundo de peito aberto.
Pois é, aí você para de lutar, né? Você, se você já é, você para de lutar, você para de buscar Deus, você para de pedir ajuda para Deus. Ué, você já é. Né?
Amém.
Mas... aí a gente acaba como você está falando. Aí você só fica apanhando, você só fica debaixo do...
Não ganha uma do como diz o menino, não ganha uma do pai. Toda hora o pai que ganha, ué. Então, tem condição, ué. Mas amém.
Né? Então, vamos assim, tá? Não escandaliza, não. Vamos com paciência, orando. Você vai perguntar para Deus. Você vai... assim, eu posso até ajudar vocês um pouquinho, né? Vou dizer assim, vamos ter que... tá? Ninguém é filho do diabo, né? Vamos ver. Amém? Mas é um filho de Deus que está começando, né, Pedro? É um filho de Deus que está começando, que está lá nos primeiros dias de vida. Gente, porque Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, orar e vigiar todos os dias é contra você mesmo. Porque a inclinação, Deus condenou o pecado na carne. Então você, onde é que está o inimigo? Está aí. A inclinação da carne. Entendeu? Por isso é que é difícil para nós. Então não escandaliza não. Amém, Jesus. Agora eu fico mais livre para poder resistir, eu fico mais livre para poder lutar. Tem coisas que eu vou alimentar o inimigo, tem coisas que eu vou alimentar Deus. Tem coisas que é comida da serpente, tem coisas que não é. Se eu quero que a serpente perca força em relação a mim, eu não dou comida para ela. Amém?
Amém?
Então é isso que todo mundo vai fazer. Você quer ver o inimigo perder força em relação a você? Não alimenta ele. Não dá comida para ele. Amém? Amém. Nós vamos chegar lá. Devagar nós vamos chegando. Amém? Mas eu queria que você depois, assim, perguntasse. Eu sei que pelo semblante das pessoas, a gente percebe, né, a dificuldade, claro. Mas aí você tem liberdade para perguntar. E eu vou fazer o possível para te ajudar. Ajudando você, eu estou ajudando a mim também. Eu vou me ajudar, amém? Pode perguntar, pode, sem problema, porque ajudando você, eu estarei me ajudando. Amém? Não é o filho do vento? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe. Meus parabéns por vocês estarem arrependidos. Amém? Arrependido quer dizer, querem ser filho de Deus. Não quero mais. Eu não quero mais aquele reino. Eu quero o reino de Deus. Eu não quero mais. Senhor, faz de mim um filho seu. Senhor, retira de mim todo pecado. Amém? Senhor, apaga as minhas transgressões. Faz de mim um filho de Deus. Amém? Pronto. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai fazer de nós filhos de Deus, irrepreensíveis, imaculados. Deus vai fazer de nós filhos de Deus. Amém, amém, né? Amém. Essa é a nossa fé. Calma, sem, sabe? Tranquilos, todos os dias, Amém. Não vamos. Estamos aqui. Não vamos escandalizar. Jesus falou: olha, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Aí sim, você vai ter oportunidade de todos os dias ficar melhor do que você já é. Você vai ter oportunidade de todos os dias ser mais um pouco do que você já é. Amém? Amém? Não tem limite, não tem preguiça, sabe? Não tem desânimo. Porque todos os dias nós estamos vendo a nossa frente aproximar o céu. Todo dia nós estamos vendo a nossa frente aproximar o reino de Deus. Que coisa boa. Amém, Jesus. Amém, Senhor. É que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser úteis. Úteis. Essa utilidade vai nos tornar alegres. É saber que o Senhor, Deus, nós estamos sendo importantes para o Senhor, vai nos tornar realmente mais dispostos, mais alegres, mais felizes com a carreira que nós abraçamos. Amém? Nós não estamos desanimados, nós estamos animados. Nós estamos querendo realmente, crendo a fé que o Senhor teve, que Deus era poderoso para fazer de nós filhos de Deus. Amém? É só Ele que pode fazer isso. Só Ele que pode tirar os nossos pecados. Só Ele que pode nos lavar, nos purificar de todo o mal. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Animado. Amém, né, Senhor? Amém.
Sei que é difícil de entender. Deves amar como eu amei. Quero mesmo me seguir.
Amém, amém.
Ouça o que eu te falo aqui. Tudo vou te ensinar. Mesmo se as lágrimas chegarem. Confia em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar. Sei que é difícil de entender, que deves amar como eu amei. Se queres mesmo me seguir,
preciso me amar.
É preciso me amar.
te perguntarei se tu amas a mim. Não precipite, não precipite em responder.
Que foi preciso muito amor,
que foi preciso muito amor pra salvar.
É preciso me amar, é preciso me amar
muito mais do que você possa imaginar. Para Pedro perguntei, hoje já te perguntarei se tu amas a mim.
Aleluia.
Não precipite em responder. Não, sei que é difícil, filho meu, pra entender. Mas é bom saber que foi preciso eu morrer pra você viver.
Amém. Amém.
Que foi preciso eu morrer pra salvar você.
Amém. Então, depois nós vamos continuar batendo nessa tecla. Amém? Vamos arrumar um fundamento, achar o verdadeiro motivo da nossa fé, a verdadeira razão da nossa fé. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.